agora, com a chegada do fim de ano, com as festas de fim de ano, muitas famílias devem estar se perguntando, e aí, vai ter festa ou não vai ter festa? De que forma será essa confraternização? Para falar sobre esse assunto, sobre como reduzir os riscos de contágio da Covid-19 nas celebrações de fim de ano, nós estamos na linha, ao telefone, com a médica infectologista Viviane Hessel, que é coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Como é que, na avaliação de vocês, especialistas, né, como é que deve ser a confraternização de fim de ano? Né? As famílias devem ou não fazer festas? De que tamanho essas festas? Como será essa confraternização?
Eu acho que o mais importante é a gente aceitar que a gente vai ter realmente um Natal diferente e a gente precisa estar bem consciente para fazer uma confraternização segura, né, para nós e para nossos familiares. A questão mais interessante aqui é a gente tentar fazer a confraternização somente com as pessoas que moram na nossa casa. Seria o mais adequado, né? Só com o núcleo familiar que mora no mesmo domicílio. Essa é a principal orientação. Caso isso não possa ser feito e mais núcleos venham, né, sejam convidados, né, para fazer a confraternização em conjunto, mais de uma família, aí algumas regrinhas precisam ser obedecidas, né, por todos aí. Uma delas é que os convidados devem ser orientados a permanecer de máscara o tempo todo, daí todos da casa, né, devem estar de máscara, a não ser no momento da alimentação, que aí a recomendação é que a organização da casa tenha alguma possibilidade de ter mesas diferentes para núcleos diferentes. Né? Então, o núcleo que convive na mesma casa come na mesma mesa, porque nesse momento a gente vai tirar a máscara, vai conversar, então... para não expor realmente ao risco. E esse ambiente precisa estar muito bem arejado, né, janelas abertas, e aí é importante também que se tenha lá um álcool gel ou uma pia com água e sabão, né, para as pessoas poderem lavar as mãos. Ao tirar a máscara, ela vai deixar a máscara, né, dentro de um guardanapo, não espalhada na mesa, né, e logo depois de comer, coloca a máscara de novo e higieniza as mãos. Então, acho que esses detalhes precisam ser bem observados. E na questão dos abraços, né, que a gente tem muito essa cultura, né, de estar próximo, abraçar e tudo mais, nesse ano a gente vai precisar ter um comprimento diferente, porque nós precisamos manter o distanciamento físico, né, que vai de 1,5 a 2 metros. Então a gente vai ter que se cumprimentar aí de formas diferentes para evitar esse contato físico. Assim a gente consegue ter um Natal aí mais seguro, né?
E o difícil é controlar as crianças, né? Porque muitas famílias com crianças, as crianças não conseguem entender exatamente essas regras.
Desculpe, foi só muito baixinho, eu não consegui escutar você.
A questão das crianças, né? As famílias que têm muitas crianças, e aí para que elas entendam que não podem abraçar, não podem ter muito contato, né?
As crianças é uma questão, assim, a gente sabe que é diferente, né? As crianças até em questão de disseminação da doença e adoecimento, elas são bem diferentes dos adultos, né? A gente vai orientar todas que têm idade para conseguir compreender, mas as crianças pequenas realmente é mais difícil de fazer esse controle, né? O mais importante é toda os membros da família, os adultos, né, que realmente... possam atender essas medidas, estarem conscientes e levar isso bem a sério. Aí a gente com certeza consegue reduzir. Se tem muitas crianças na casa, né, em várias casas, talvez seja interessante realmente aquela ideia da confraternização só com o núcleo que mora na mesma casa, para tentar evitar realmente muito contato. Né? A gente não tem como conseguir 100% aí de adesão, até por conta da característica, né, das crianças. Então, acho que essa seria uma ideia segura em relação ao planejamento aí da confraternização de final de ano.
O tempo da confraternização também deve ser reduzido?
É importante reduzir pelo seguinte, né? Se a gente pensar numa situação em que você tem alguém que possa ser um pré-sintomático lá no meio daquela confraternização, né? Quanto mais tempo de contato se houver, mais a gente pode ampliar essa possibilidade, mesmo porque as pessoas têm uma tendência de ir relaxando aí nas medidas e o tempo de que fica exposto e tudo mais. Então, o ideal é a gente reduzir ao máximo, né? Primeiro, não aglomerar, né? reduzir o tempo ao mínimo da nossa confraternização, que estava sempre habituada a fazer eventos aí de 4 horas, 5 horas, reduzir para 2 horas e meia, né? Então, reduzir o tempo também é interessante, porque você reduz menos chance de contato com talvez alguém que possa estar no momento aí pré-sintomático.
Uhum. A questão dos talheres também tem que ter preocupação?
Os talheres é o seguinte, né? A gente não deve compartilhar talheres, né? Copos, talheres e coisas desse tipo. Isso é importante e é uma boa prática, tanto para agora quanto para qualquer momento, né? Compartilhar copos, talheres e pratos, não. Ao usar o seu talher, seu copo, seu prato, a forma de lavar esse utensílio é o mesmo de sempre, como a gente está habituado. O vírus, ele vai morrer lá com água e sabão, uma superfície de uma mesa com álcool 70, então não há nenhuma necessidade de algum produto especial, é só a gente realmente não compartilhar e proceder ao nosso, a nossa lavagem habitual, aí, que a gente está acostumado em casa.
Uhum. Tem a mesa de alimentos, né? Então tem que ter os cuidados com esses utensílios, onde estão os alimentos.
Isso, para se servir, o interessante, já que todos, né, vão usar a mesma colher, é deixar no início ali da mesa, onde vai estar servida a comida, um álcool 70, para que a pessoa possa realmente higienizar as mãos antes de se servir. Então, esses hábitos, né, que a gente, são hábitos bons, saudáveis, né, que a gente deve adquirir aí para a nossa vida, eles têm que estar, assim, tem que ser bem orientados para os convidados, se vierem realmente convidados de fora para fazer alguma confraternização aí na casa, né? Então, deixar o álcool 70 para a pessoa higienizar a mão antes de se servir. E se serve sempre de máscara, né? A máscara só sai no momento realmente da alimentação, depois ela precisa retornar. Assim, acho que fica mais seguro aí para todos poderem confraternizar nesse Natal e nos próximos, né?
Uhum. E essas recomendações valem mesmo para aquele núcleo que não é aquele que convive na mesma residência, mas é sempre muito próximo, está sempre em contato, aquele núcleo que é muito próximo, né, da família, mesmo ele tem que ter todas essas orientações, essas recomendações.
Sim, é importante que se todos, o Covid nos coloca numa situação em que eu tenho que me proteger, mas proteger o próximo também, né? E só dá certo quando todo mundo é aderente às medidas. Então, mesmo sendo próximo, o fato de não morar na mesma casa e a gente estar reunindo mais pessoas, né, aglomerando mais pessoas num ambiente só, é importante que todos tenham adesão, não é só a pessoa da casa. Então, todos devem ficar de máscara o tempo todo, todos devem seguir as medidas, né, para que a gente possa realmente ter esse cuidado especial aí para esse nosso Natal de 2020. Então, mesmo que a pessoa seja próxima, conhecida, né, não é porque é próxima conhecida que às vezes a gente não tem uma surpresa que de repente 2 dias depois descobre que era uma pessoa positiva e aí se todo mundo se comportou muito bem naquele momento da confraternização, a gente não vai ter risco de todo mundo estar, de repente, né, ter se contagiado com o vírus. Então é realmente para diminuir o risco da disseminação nesses momentos que são de confraternização, que as pessoas realmente interagem e tudo mais. São hábitos novos que a gente vai ter que adquirir. Então, precisamos ter essa consciência de nos proteger e também proteger aqueles que a gente ama, né?
E uma pessoa contaminada numa confraternização pode contaminar muita gente?
Pode, se você pensar assim que ninguém está usando máscara, né? E todos estão muito próximos, não respeitam o distanciamento físico. Quanto maior tempo de contato próximo a essa pessoa, mais a chance de todos que estão ao redor dela estarem contaminados e aí adoecerem alguns dias depois desse momento da confraternização. Então, o risco é grande, sim. Para contato sem máscara, próximo, sem nenhum distanciamento, né, em um ambiente fechado, por exemplo, o risco realmente se eleva muito e a chance é muito grande das pessoas todas que tiveram contato com essa pessoa contaminada adoecerem também.
E a gente tem visto muito isso, né? Durante a pandemia, a gente viu muitos casos, assim, né? De famílias que se contaminaram durante festas, eventos familiares.
Sim, acho que esse tem sido uma das situações principais que a gente tem observado. Acho que vale a pena até conversar com quem está nos ouvindo, que é importante que a pessoa que ficou com sintoma de gripe, né? De repente ela acordou e não está se sentindo bem, está com dor de garganta, né? Teve febre ou mal-estar. Ela não deve sair, né? Ela não deve ir para uma confraternização, ir para uma aglomeração, porque aí ela está realmente levando a possibilidade de contaminação para outras pessoas, mesmo que ela ainda não tenha testado e saiba se é ou não o coronavírus, né? essas pessoas que se sentirem, né, com quadros aí de gripais, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, coriza, febre, ela não deve sair, né? E a gente tem recebido aí pacientes, às vezes, que mesmo tendo tido o diagnóstico, não respeitaram aí a questão do isolamento. Então, é uma coisa que todos nós temos que ter consciência. Se tiver sintomas, realmente tem que ficar em casa, não sair para confraternização, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada a vocês. Uma ótima tarde também. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com a médica infectologista Viviane Essel. Ela é coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Marcelino Champagnat e nos falou sobre como reduzir os riscos de contágio da Covid-19 nas celebrações de fim de ano.